Senhor presidente, nosso querido senador Paulo Paim, senhoras senadoras, senhores senadores, nesse momento nós temos na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, um amplo debate sobre a PEC 55. Agora, o senador Roberto Requião faz a apresentação de um voto em separado em relação a essa PEC que restringe duramente os gastos da União com saúde, com educação, com assistência social. E eu apresentei uma série de emendas à chamada PEC 55, aquela que impõe limites aos gastos públicos, aí incluídas a saúde e a educação. Repito, eu quero repetir muito isso, que é importante para que a população, o povo brasileiro, aquele que nos assiste na TV Senado, possa saber da importância, da relevância da aprovação dessa proposta de emenda à Constituição. Então, a primeira dessas emendas procura justamente impedir que os cortes se apliquem ao FIES e ao ProUni, que custeiam as despesas de estudantes de instituições de nível superior. Esses dois programas, eles são absolutamente essenciais para o país, principalmente porque os nossos jovens são eles que garantem, né, o acesso da população à universidade, esses dois programas. Sem os recursos do FIES e do ProUni, muitos dos jovens brasileiros, em especial os mais pobres, não teriam como fazer o pagamento dos custos de uma faculdade. Nesse sentido, a emenda que apresentei exclui expressamente as despesas com programas de bolsa de estudo, o que automaticamente inclui o FIES e o ProUni dos tetos impostos pela PEC, como forma de garantir aos dois programas que ao longo dos últimos anos proporcionaram acesso de milhões de jovens ao ensino superior. Registro que outras duas emendas que apresentei incluem, dentre os gastos incluídos no teto imposto pela PEC 55, as despesas com juros e encargos da dívida interna. É que, de acordo com os termos da proposta encaminhada pelo governo, a PEC impõe limites para os gastos com saúde, com educação, mas não para o pagamento feito com dinheiro público aos bancos e aos aplicadores que ganham muito com os títulos da dívida interna emitidos pelo próprio governo. As demais emendas que eu apresentei procuram todas aliviar as determinações draconianas da PEC. A que recebeu o número de emenda 36 determina repartições do superávit fiscal com os fundos de participação dos municípios, o FPM, e o fundo dos estados, que é o FPE, dos estados e do Distrito Federal. Os estados, como nós sabemos, têm sofrido duramente com a diminuição dos repasses do fundo de participação, o FPE. E o meu estado de Roraima é um dos que tem sofrido duramente com a redução desses repasses. A emenda de número 37 exclui dos tetos as despesas de capital com investimento público dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. A emenda 38 exclui do limite as despesas com benefícios do regime geral da Previdência Social. E a emenda 39 faz o mesmo com as despesas relativas à saúde, educação e assistência social. Infelizmente, essas emendas, agora de manhã, né, o relator senador Eunício rejeitou. Não chegaram a ser consideradas diante da pressão governamental para a aprovação da PEC no menor espaço de tempo possível. Senhor presidente, eu desejo, porém, insistir na necessidade de garantir a continuidade e até a ampliação dos programas de bolsa de estudo, em especial do FIES e do ProUni. Em tese, não envolve despesas atingidas pela discricionariedade da PEC 55, mas por eventualmente embutirem subsídios orçamentários, estarão sob ameaça. Uma das vitrines da política social adotada nos últimos anos, os programas de incentivo à educação e à profissionalização, como o Pronatec, o ProUni, o FIES, não deve abrir novas vagas neste ano, lamentavelmente. São efeitos imediatos do contingenciamento previsto para o Ministério da Educação na gestão Temer. A revisão constitui certos avanços, certos ranços, dizendo melhor, revanchistas, o que que implica perigo ainda maior para esses programas, que deram certo com a incorporação de centenas de milhares de estudantes do ensino superior brasileiro, tanto na rede pública como na privada. Integrantes da equipe do ministro da Educação disseram que ele pretende honrar até o fim as vagas que já foram contratadas, mas a perspectiva de abrir novas inscrições valeria apenas para o ano que vem, com otimismo, talvez, para os últimos meses de 2016. O orçamento do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, que é o Pronatec, por exemplo, já estaria zerado para este ano, há mais de 7 meses do fim. Vive com efeito uma espécie de calote, com professores deixando de ser pagos e alunos sem qualquer tipo de incentivo. Vem daí a necessidade de proteger esse programa. Um dos pilares desse esforço pela educação brasileira é o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, em que o governo financia o estudo de alunos de baixa renda em universidades particulares, disponibilizando dinheiro que, após a formatura, será devolvido pelos beneficiários. Em 2015, nada menos do que 2 milhões de estudantes estavam matriculados em instituições privadas, graças ao programa, no qual foram investidos 17 bilhões. A preocupação do ministro se referiria à taxa bancária anual que o Ministério da Educação paga para as instituições que administram o programa, de cerca de 1 bilhão anualmente. O ministro diz que não está disposto a manter esse gasto por ano, que vem o ano que vem, e pretende renegociar o valor, revertendo parte dele para outros programas em 2017. O Ministério da Educação pretenderia também modificar os critérios de seleção para as bolsas e, no caso do programa Universidade para Todos, intensificar o que chama de premissa da meritocracia. Hoje, o ProUni já exige que o bolsista tenha aproveitamento mínimo de 75% das disciplinas cursadas no semestre. Admitimos até que correções sejam feitas. O que não se pode é abandonar ou encolher um programa tão importante para a educação brasileira e para a mobilidade social. Por essa razão é que pretendemos garantir não só a continuidade do FIES e do ProUni, mas a sua ampliação, de modo a atender mais jovens brasileiros que têm condições de cursar o ensino superior, mas correm o risco de se verem marginalizados, como no passado, pela incapacidade de fazer frente às mensalidades escolares. Dados recentes mostram que apenas 14 em cada 100 brasileiros conseguem seguir educação superior e formar-se. É um número muito pequeno, especialmente se comparado com outros países. Graças ao FIES e ao ProUni, houve uma evolução muito positiva. Mesmo assim, ainda estamos muito longe do que seria desejável. Por todas essas razões, é que não podemos admitir restrições ao FIES e ao ProUni, programas de êxito que promoveram importantes avanços no campo educacional e, principalmente, que restituíram a esperança do jovem brasileiro. Eu queria registrar aqui, senhor presidente, as nossas preocupações com a PEC 55, que está sendo discutida nesse momento na Comissão de Constituição e Justiça. Registrar também que, nesse momento, a Comissão de Educação realiza uma audiência pública, fazendo um paralelo entre o programa educacional, que foi amplamente debatido aqui neste Congresso Nacional, que é o nosso PNE, o Plano Nacional de Educação, que nesse momento, na Comissão de Educação, com a nossa vice-presidente da Comissão de Educação, a senadora Fátima Bezerra, promove um grande debate comparando as metas do Plano Nacional de Educação com a medida provisória do ensino médio, que também está sendo discutido e debatido nesse Congresso Nacional. Essa medida provisória do ensino médio também exige uma atenção muito grande de todos nós parlamentares. Primeiro, que fazer reforma no ensino médio por medida provisória já é questionável. O Ministério Público, inclusive, já se manifestou contrária, a essa determinação do governo federal de discutir um programa, uma questão tão importante para o povo brasileiro, que é o ensino médio, em forma de medida provisória. Há um consenso que precisava haver mudanças no ensino médio brasileiro, na reestruturação curricular, na questão da estruturação das escolas, na questão da valorização, na formação do professor. Existe uma série de temas que precisavam estar sendo valorizados e destacados nessa medida provisória, mas que, infelizmente, foi ignorado. Como, por exemplo, o jovem, nós temos mais de 2 milhões de jovens, né, na faixa de 16 a de 15 a 17 anos, que trabalha ou precisa trabalhar e que, na medida provisória, ignorou o atendimento a esse jovem. Como é que vai ser? Ele vai estudar à noite? Qual é a atenção que vai ser dada a esse jovem que trabalha? Como é que vai ser aquilo que está previsto na medida provisória, que trata de estimular os estados a fomentar política de ensino médio em tempo integral, aumentando a carga horária do ensino integral, ensino médio integral, que é feito, que é realizado pelos estados brasileiros, considerando que os estados passam por dificuldades orçamentárias incríveis, enormes. Como é que os estados vão assumir a grande responsabilidade de ampliar a carga horária do ensino médio, como quer a medida provisória que trata do ensino médio? Então, são muitos questionamentos. Felizmente, nós temos um amplo debate aqui. Na Comissão de Direitos Humanos, o senador Paim também tem promovido inúmeras audiências públicas para debater a PEC 5, para debater a medida provisória que trata da reforma do ensino médio. Senador Paim, eu tive a oportunidade de participar de vários debates no meu estado, em Roraima, sobre essas mudanças profundas que estão sendo colocadas aqui no Congresso Nacional, no Senado Federal, pelo governo de Michel Temer. E a preocupação imensa dos institutos federais, das universidades federais, de servidores, de professores, de pais de alunos, dos aposentados, dos pensionistas, há uma tensão muito forte em virtude da possibilidade dessas medidas todas serem aprovadas e retirarem direitos do povo brasileiro. Por essa razão, a gente quer se manifestar aqui favorável a um debate mais ampliado em relação à reforma do ensino médio, considerando tudo que foi debatido, aprovado, estabelecido nas 20 metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. Ele não pode ser deixado de lado. Foi fruto de grande debate com as entidades da sociedade civil organizada, envolvidas com a educação do nosso país. Então, senhor presidente, nós queremos aqui finalizar registrando a nossa preocupação e a nossa intenção de que este Senado debata melhor, reflita melhor sobre estas mudanças que podem retirar direitos do povo brasileiro, retirar direitos dos estudantes brasileiros, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, que têm o direito de ter educação pública de qualidade. Muito obrigada, senhor presidente.